Agora pode. Entendeu? Eleição não precisa nem acontecer mais. Então vamos juntos com a edição do Panorama aqui na cidade. O conteúdo, repito, diferente do rádio de Jundiaí. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que você também possa, né, dar a sua opinião com relação aos assuntos que nós vamos colocando aqui dentro do programa, tá? Vamos trazer aqui já dentro dessas duas horas muito conteúdo diferente para você, com os boletins, com a parceria com a USP. Nós vamos enriquecendo aqui a nossa programação com profissionais, tanto dando opinião como fazendo as reportagens, cronistas, jornalistas nessa parceria, boletins, né, que eu também dou uma filtrada aqui, porque se a gente deixar, fica uma doutrinação ferrada aqui no rádio, né? Então nós vamos peneirando também, mas aproveitando um conteúdo de qualidade feito por diversos profissionais. 10:09, e aqui o Léo Siqueira, né? O Léo Siqueira, que é deputado estadual, economista também, professor, diz, né, o que o governo esse governo pode ser pior que o da pandemia. Quase 4 anos e o placar é esse: nunca se arrecadou tanto, nunca se gastou tanto e a dívida atingiu o maior número da história. Mas é bem pior que isso, e eu vou te mostrar através dos números. Segundo Léo Siqueira, ele coloca: o governo Dilma causou a pior crise econômica da história, não é modo de dizer. Em 2025 e 2016, o PIB caiu 3,5% e 3,3% respectivamente. E toda a história do país, nunca houve uma crise tão grande, sem falar na corrupção da Lava Jato e diversos outros casos como os dos fundos de pensão, diz aqui o Léo na sua postagem. Veio Michel Temer e ajeitou a casa. A recessão de 3,8% em 2015 com Dilma virou um crescimento de 1,1% em 2018 com Temer. A inflação saiu de 10% para 3,8%. Os juros saíram de 14% para 6,5%. As estatais passaram a dar lucro. A dívida teve sua trajetória revertida. Daí veio o Bolsonaro com Paulo Guedes e pegou uma pandemia. E os dados pioraram? É verdade. A dívida, que era de 75% em 2018, bateu 87% em 2020, no auge da pandemia. O desemprego subiu para 14,9%. A inflação chegou a 10,9%. Mas a pandemia passou e o Bolsonaro e o Guedes reverteram os resultados. Tá, reverteram esses resultados. A dívida, que bateu 87% na pandemia, caiu para 73% do PIB. A inflação, que era 10%, caiu para 5,7%. As estatais tiveram um lucro recorde de 8,6 bilhões de reais. E as contas ficaram no azul pela primeira vez depois de 8 anos. Né? Foi só Lula assumir que tudo se inverteu. O governo aumentou e criou impostos ao menos 37 vezes. Com esse esforço tão grande, a arrecadação do Brasil bateu o recorde em 2024. Foram 2,89 trilhões de reais para o governo, o que representa 34% do PIB. Nunca se arrecadou tanto. As estatais, que deram lucro de 8 bilhões em 2022, tiveram prejuízos de 8 bilhões em 2025. O caso mais emblemático é dos Correios, e a empresa saiu do lucro para um prejuízo superior a 4 bilhões e precisou recorrer ao empréstimo de 20 bilhões para continuar operando. Com os gastos disparados, o resultado foi um só. O déficit nominal, que é a diferença entre tudo que o governo arrecada e o que gasta, atingiu 1 trilhão de reais em 2025 com Lula. O detalhe, Bolsonaro tem entregado o país com um déficit de 500 bilhões, isso depois de uma pandemia. Léo Siqueira ainda continua aqui na sua postagem no seu Twitter. E se o governo gasta mais do que arrecada, o que acontece? Ele faz dívida. Bolsonaro entregou o país com dívida bruta em torno de 71% do PIB, mas Lula com Haddad conseguiu mais um recorde. Em 2025, a dívida do Brasil atingiu 81% do PIB. Tudo isso foi resultado de um país sem agenda. Falou-se apenas em tributar os ricos, dar aos pobres e criar uma luta de classe. Na prática, nenhum corte de supersalários, emendas parlamentares em níveis recordes e mais populismo. Vale gás, luz do povo, desenrola Minha Casa Minha Vida. Você não vai ver isso na grande mídia, mas os números confirmam que o PT conseguiu destruir mais o Brasil do que uma pandemia mundial, diz aqui o Léo Siqueira na sua postagem, que eu compartilho com vocês, uma versão que você não vai ouvir saindo da boca de nenhum esquerda, nenhum. Você vai ouvir, apenas repetir. E hoje mesmo, vocês vão ouvir aí o presidente ainda mencionando agora os ministros do Bolsonaro. Já se passaram mais de 4 anos e continua falando sobre isso. Faço um convite para você que quer ouvir algo diferente do que está aí, né, o tempo todo, até agora, às 10 horas, e depois também, né, em outros horários, e na grande imprensa você vai ouvir algo diferente. Se não quer ouvir, está na hora já de mudar de estação. O ranking dos políticos também destaca aqui, né, a renda mensal da população, tempo de trabalho, comparação. O Brasil não é tratado como pobre, o governo segura o país na pobreza. Gente, o Brasil não é tratado como pobre, o governo segura o país na pobreza. A matemática não mente, não somos tratados como pobre, diz ele aqui. O Brasil é mantido empobrecido. O presidente foi para a Alemanha reclamar de como o mundo nos enxerga, mas a dura realidade é que o nosso poder de compra está no chão e o maior responsável é o próprio governo. O ranking dos políticos também diz, enquanto a renda média lá fora passa R$15 mil convertidos, o brasileiro tem que se virar com um pouco mais de R$3 mil. O resultado prático disso, nossa mão de obra é muito mais desvalorizada do que em muitos países. Aqui o trabalhador precisa ralar por 6 meses inteiros para pagar a mesma coisa que o alemão médio compra em semanas. O que amarra o Brasil não é a pobreza, é o tratamento de fora, mas sim o nosso próprio sistema. Impostos que não param de subir nas costas do povo. Burocracia que atrapalha quem quer trabalhar e um Estado que gasta mal o seu dinheiro, diz aqui o pessoal do ranking dos políticos. Interessante fazer essa ponderação, né? Porque você aí pode confirmar isso que eles estão falando através do seu poder de compra. Como é que estão as coisas por aí? Né? Parece que o brasileiro está realmente inerte, não sabe nem o que vai fazer em outubro, né? Porque saber sabe, né? Vai lá, né? 10h16, mesclando aqui no nosso programa, vamos também a uma passadinha nas manchetes do noticiário nacional e internacional, usando aqui o Jornal da USP no ar, primeira edição, com a âncora, apresentadora e jornalista Roxane Herr.
O governo federal deve iniciar nesta terça-feira uma série de reuniões com representantes de setores potencialmente impactados pela tarifa de 25% anunciada na semana passada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O objetivo, segundo o governo, desses encontros é identificar as principais demandas de cada segmento e definir medidas de apoio. A coordenação ficará a cargo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Vice-presidente Geraldo Alckmin e ministro da Fazenda Dário Durigan devem participar. O Plano Brasil Soberano, criado no ano passado em resposta às primeiras tarifas impostas pelos Estados Unidos, será ampliado para atender aos setores atingidos. Na última semana, o ministro Durigan afirmou que o governo já dispõe de instrumentos para proteger as empresas e os empregos diante dos impactos desta medida. Apesar disso, dos impactos esperados sobre alguns segmentos, o ministro avaliou que a decisão do governo Trump não deve comprometer a atividade econômica do país como um todo. E o governo calcula, dá até um número, 18% das exportações brasileiras para lá são afetadas com o novo tarifaço contra os produtos do Brasil.
Olha, e sobre essa questão envolvendo o tarifaço, né? Deixa eu ver aqui se é o texto, não é da Karina Michelin, Mas o que fala professor Cláudio Branchieri sobre essa questão? Daqui a pouquinho a gente traz aqui também essa interpretação, tá? Do que está acontecendo aí no mundo real sobre esse tarifaço. Mais manchetes.
Governo Federal e Comitê Gestor do IBS estudam adiar por pelo menos mais um mês a obrigação de preenchimento dos campos da CBS e do IBS nas notas fiscais eletrônicas. Inicialmente, este preenchimento com as alíquotas de 0,9 no caso da CBS, da contribuição, e de 0,1 no caso do IBS, do imposto, nas notas fiscais passou a ser obrigatório, né, desde janeiro, mas sem o seu efeito de penalidades previstas. De acordo com regra definida, penalidades poderiam ser aplicadas a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação, o que cairia agora em 3 de agosto. A tendência de que este prazo seja adiado, de acordo com fontes que participam das negociações, empresas, sobretudo as de pequeno e médio porte, enfrentam dificuldades para se adaptar aos novos layouts, não é, exigidos pela Receita Federal, e para harmonizar os sistemas antigos com os novos, inclusive com um temor de risco sistêmico. Parte dos contribuintes temem que, sem preenchimento dos novos campos, as notas sejam rejeitadas automaticamente. Bom, a decisão sobre esse adiamento depende ainda de um cronograma de implementação dos documentos fiscais em negociação entre Receita e Comitê Gestor, e deve ser divulgado até o fim do mês.
Carlos Viana coloca aqui, o presidente da CPMI do INSS, o senador, coloca mais um capítulo da fraude aos aposentados. Empresas de fachada no sobrado do Distrito Federal levaram 304 milhões de reais da farra do INSS. Salas de 20 metros quadrados, algumas vazias. O dinheiro vinha direto da Conafer, a mesma confederação que faturou 708 milhões de reais com descontos indevidos nos benefícios dos aposentados. No mesmo endereço aparecem os nomes de Samuel Cristomo, Crisóstomo, e da irmã dele. Ele ligado à Conafer, ela à AAB, outra associação investigada. Irmãos, chefe e subordinada. Ela recebia 20 mil reais por mês para trabalhar na Solution. Enquanto o aposentado luta para fechar o mês, essa gente usava sala vazia e CNPJ de mentira para limpar o que tirou do INSS. Segundo Carlos Viana, a Polícia Federal indiciou, a CPMI mostrou. Agora falta a justiça fechar o cerco de verdade. Mas isso não vai acontecer, não. Né? Todo mundo enrolado, né? Dá para perceber aonde está passando isso daí, né? Perto de quem passa, e ninguém foi preso. Realmente é uma democracia muito relativa essa questão.
R$158.700.000 brasileiros estão aptos a votar nas eleições deste ano. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O número representa crescimento de 1,46% em relação às últimas eleições gerais. Então são 2.300.000 eleitores a mais. Primeiro turno das eleições, 4 de outubro, portanto daqui a 76 dias. Serão escolhidos presidente da República, 27 governadores, 54 senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Segundo turno, 25 de outubro. Na análise dos dados por região, o Norte foi o que registrou o maior crescimento proporcional no número de eleitores entre 2022 e 26. A região ganhou cerca de 549 mil eleitores, alta de 4,4%. Em seguida, Centro-Oeste, aumento de 3,97%. Então, saiu de 11 milhões e meio para 12 milhões. Por outro lado, o Sudeste, região que concentra maior número de eleitores, quase 42% do eleitorado, teve retração pouquinho mais de 0,5%, 0,56% do total de eleitores aptos. Então saiu de 66 milhões e 700 mil para 66 milhões e 300 mil. Eleitorado registrado no exterior também cresceu de 918 mil, né, eleitores fora do país. Um aumento de cerca de 220 mil eleitores. E o Nordeste, por fim, foi a região com maior aumento absoluto de eleitores. 1.100.000 títulos a mais. Crescimento do número de eleitores aptos às eleições. E junto a isto, né? Está aberta a temporada das convenções partidárias para oficializar, então, as candidaturas à presidência da República. Começou ontem por parte das chapas, ainda está incompleto. Convenções que podem ser realizadas até 5 de agosto marcam a etapa em que partidos e federações oficializam candidaturas, definem candidatos a vice, aprovam alianças para a disputa de outubro. Depois, os nomes devem ser enviados à Justiça Eleitoral para registro das candidaturas até o prazo de 15 de agosto. A embaixada da Irlanda no Brasil, ou mais exatamente o embaixador Martin Gallagher, afirmou que a União Europeia não flexibilizará as exigências sanitárias para que a carne brasileira volte a ser exportada ao bloco. A Irlanda ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, iniciada em 1º de julho, duração de 6 meses. Ele ressaltou que as regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal não são recentes e vinham já sendo discutidas com as autoridades brasileiras, havia anos. E segundo ele, a retirada do Brasil dessa lista de países autorizados a vender carne para o mercado europeu foi decisão técnica e caberá ao governo brasileiro adotar medidas necessárias para os padrões exigidos. No início de junho, a União Europeia oficializou a retirada do Brasil da lista de países considerados aptos a cumprir as normas de controle, não é, sanitário na produção animal. E com isso, o país ficará impedido de exportar carnes e outros produtos de origem animal para o mercado europeu a partir de 3 de setembro. O setor diz que as exigências, não é possível cumprir essas exigências em, no mínimo, 30 dias. O Brasil enviou ontem mais 4,5 toneladas de vacinas para a Venezuela, que sofreu terremotos no mês passado. De acordo com o Ministério da Saúde, são 690 mil doses doadas, sendo 48 mil BCG, 102 mil tríplice viral e mais 540 mil vacinas da pentavalente. Vacinas que estão sendo levadas pela Força Aérea Brasileira. O governo brasileiro já destinou aproximadamente 16,5 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos. Um pouco de tudo, antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, enfim, soluções injetáveis, seringas, luvas, máscaras, uma série de materiais hospitalares para ajuda humanitária.
Daqui a pouquinho eu vou falar para você o que diz Daniel Ortega, que nunca mais haverá eleições, né? O segundo ditador nicaragüense, nunca mais haverá eleições lá na Nicarágua. Né? Muito bom. A ANS discute novo reajuste em planos de saúde de até 20%. Não tem nada a ver com os reajustes que já acontecem normalmente. Mais 20%. A Justiça Federal suspendeu a consulta sobre os 4 temas, incluindo a criação de revisão técnica a de planos individuais. E, então, provavelmente, isso deve vir por aí para ajudar no bolso, né, do pagador de imposto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. O Jack também, com seus 2 pesos e 2 medidas. O absorvente feminino entrou na cesta básica da reforma tributária depois de anos de pressão pública e vai a imposto zero. A fralda geriátrica ficou de fora. A fralda geriátrica ficou de fora. O idoso incontinente Público que não organiza campanha, não viraliza e não marcha, segue pagando em torno de um terço do tributo num item tão inegociável quanto o outro. Muitas vezes, comprado pela família que já banca remédio e cuidadora. A dignidade menstrual venceu a disputa da lista. A dignidade da velhice nem convidada foi para ela. É, você acha que é fácil, né? Eu não sabia disso. Por sinal, o que eu não sei enche uns 10 Allianz Parques, né? Eu, o que eu não sei é muita ignorância, mas essa também não sabia. Hã? Você sabia disso? Que a fralda geriátrica ficou de fora? Hã? O absorvente feminino entrou, mas a fralda geriátrica ficou de fora. O idoso incontinente, público que não faz campanha, não viraliza, não marcha, não vota, segue pagando em torno de um terço de tributo num item tão essencial quanto qualquer outro. Muitas vezes comprado pela família, que já banca remédio e cuidadora. A dignidade menstrual venceu a disputa na lei. A dignidade da velhice nem foi convidada para ela. Você só ouve aqui no Panorama essas coisas, tá bom? Vamos juntos, daqui a pouquinho tem mais aqui. Conteúdo diferente do rádio de Jundiaí, da região. Até o nosso querido presidente gosta. Vamos faturar 1 milhão, quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?
Vendo você falar, eu vou dizer pra você, muito obrigado. A babagaiada de casa.
Heraldo Aguiar.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Só até quinta. Melão amarelo quilo 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades 9,45. Filé de frango resfriado granel quilo 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais. Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
USP e você.
Começa nesta quarta-feira, dia 22, o 23º Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade e o 26º USP International Conference on Accounting na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP. Os congressos, que reunirão especialistas da área e apresentação de trabalhos, acontecem no endereço Avenida Professor Luciano Gualberto, 908, Cidade Universitária, São Paulo, entre os dias 22 e 24 de julho, das 8 horas às 18. A entrada é gratuita. Mais informações nos sites fea.usp.br e congressousp.fipecaf.org.
USP você no interior. acontece essa semana no gramado do Museu Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba, o evento Férias na Esalq. Por ser um evento realizado durante o recesso escolar, as atividades de lazer e cultura serão totalmente voltadas ao público infantil, como oficina de artes, contação de histórias, apresentações circenses e palhaçaria. As atrações vão até sexta-feira, das 2h30 às 5h30 da tarde. Os interessados em obter mais informações podem entrar em contato pelo telefone 19-3429-4595.
USP e você.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Dica cultural.
Libertava Prometeu, toreava o Minotauro, era amigo de Teseu.
Programe-se. Xangai e a banda de pau e corda se apresentam juntos nos dias 25 e 26 de julho no Sesc Bom Retiro para celebrar a música nordestina. O encontro especial faz parte da programação temática Invento Nordeste, deste mês na unidade, que traz artistas e bandas dos 9 estados que compõem a região.
Quem nasceu lá e viveu, crescendo percebeu o canto do ferreiro da casa do doutor, o velho mensageiro das cartas de amor.
Com mais de 5 décadas de trajetória, a banda de pau e corda, que foi fundada em 1972 em Recife, segue como um dos nomes mais importantes da música brasileira. Em 2022, foi indicada na categoria Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa do Grammy Latino pelo disco Na Estrada ao Vivo, em parceria com o Quinteto Violado.
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade do você.
Nascido na zona rural de Itapebi, Bahia, o cantor e compositor Xangai é um dos principais intérpretes da música de raiz brasileira. Estreou seu primeiro álbum, Aconteci Vento, em 1976, consolidando-se pela valorização da cultura sertaneja e nordestina. Ao longo da carreira, o cantor lançou 17 álbuns. No repertório do show, obras marcantes da trajetória da banda de pau e corda e do repertório de Xangai, com canções de autores fundamentais da música nordestina, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Anastácia, Gilberto Gil e Kátia de França.
Linda morena, pedaço de olinda, tem que dar ribeira, fingindo cansaço no pé da ladeira, fazendo promessas no alto da serra.
O show Banda de Pau e Corda convida Xangai acontece no sábado 25 de julho às 8 da noite e no domingo 26 de julho às 6 da tarde no Sesc Bom Retiro, localizado na Alameda Nortman, 185, Campos Elíseos, com ingressos a partir de R$18, no site da Rede Sesc.
Pernambucana, açúcar de cana dos nossos indígenas, morena bonita de boa viagem, você é paisagem na praia travessa. Linda morena, pedaço tão linda de quinta ribeira, fingindo cansaço no pé da ladeira, fazendo promessas no alto da fé. Pernambucana, açúcar de cana dos nossos indígenas, morena bonita de boa viagem, você é paisagem na praia travessa. Linda morena, pedaço tão linda de quinta ribeira, fingindo cansaço no pé da ladeira, fazendo promessas no alto da fé.
Dica cultural.
Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato.
Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é um prato cheio. Uma ação da Aberte.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
10:39.
Tenho água sapado, já quiseram eles ganhar eleições para fazer reales com as escolas. Veo que se olviden, aqui não volverão a haver eleições. Volverão a haver eleições. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder.
Durante a cerimônia de em comemoração aos 47 anos da Revolução Sandinista, realizada no sábado 18, o ditador nicaragüense Daniel Ortega declarou que o país não realizará mais eleições. Segundo ele, não haverá novos pleitos para a oposição tente tomar o governo e tomar o poder. Jornalista internacional Karina Michelin escreveu: no mesmo discurso, Ortega afirmou que trabalhará junto à Assembleia Nacional para aprovar leis capazes de criar uma barreira contra os seus adversários políticos, classificados por ele como golpistas e traidores da pátria. O objetivo declarado é impedir que a oposição vote a disputar o poder. Vou repetir o que falou esse que é amigo de um presidente aqui. Aprovar leis de criar uma barreira contra os seus adversários políticos, classificando eles como golpistas e traidores da pátria. Desde que voltou ao poder em 2007, Ortega desmontou os mecanismos de controle do Estado. O regime prendeu candidatos presidenciais, fechou veículos de empresa, expulsou organizações da sociedade civil, retirou a nacionalidade de opositores e consolidou o controle sobre o judiciário, o parlamento e as forças de segurança. Em 2025, uma ampla reforma constitucional ampliou ainda mais seus poderes, institucionalizou Rosário Murilo como co-presidente e reforçou um modelo de governo praticamente sem freios institucionais. Antes de eliminar as eleições, Ortega passou anos desqualificando seus opositores. A retórica é sempre a mesma, chamá-los de golpistas e traidores da pátria, a velha cartilha das ditaduras em que todo crítico é opositor, deixa de ser adversário e passa a ser tratado como inimigo do Estado. Daniel Ortega é um aliado histórico de Lula, frequentemente tratado como deferência pelo governo brasileiro. É impossível ignorar que expressões como golpistas e traidores da pátria também passaram a ocupar espaço recorrente no discurso político no país. Lula e o STF transformaram seus principais adversários em alvos permanentes do Estado. E o Brasil convive em pleno 2026 com centenas de presos políticos. A Nicarágua acaba de mostrar ao mundo onde esse caminho sem volta pode terminar. Qualquer semelhança com o discurso adotado por Lula não é mera coincidência, diz a Karina Michelin aqui na sua postagem no Twitter. E aqui, abrindo a página do YouTube das emissoras, estou na JP News e vamos a algo muito parecido que está acontecendo em Brazuca. O repórter Marcelo Matos traz informações sobre o marco civil da internet. Novas regras para as Big Techs entram em vigor. Vamos ouvir.
As plataformas digitais que operam no Brasil passam a ter maior responsabilidade sobre as publicações. Dois decretos do presidente Lula entraram em vigor no marco civil da internet. O especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, questiona a não participação do Congresso e a centralização na Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
É algo que se dá por decreto, é uma mudança sistêmica fundamental que toca a vida de praticamente todas as pessoas, por se tratar das redes sociais, e com esse empoderamento, né, de uma agência nacional que inclusive foi tão potencializada que teve que abrir concurso, né? É alguma coisa entre 100 e 150 novas vagas para algo que não estava previsto. Mais uma vez, é uma agência que originalmente tratava somente da proteção de dados, né?
Sem avanço no Congresso e sob análise do Supremo Tribunal Federal, as mudanças podem ser questionadas, mas aparentemente serão mantidas no STF, avalia o advogado Hélio Ferreira Moraes.
Como, né, existe uma aparente coordenação aí entre o executivo e o judiciário no STF, dificilmente alguma coisa vai ser mudada, mas, né, a grande mudança, né, que vem trazendo, claro que assim, depois a gente pode detalhar mais, porque o decreto trouxe ampliou muito o escopo, inclusive, da lei, né? Mas a mudança principal, da onde surgiu toda essa discussão, era o chamado artigo 19 do Marco Civil da Internet, que criava um regime de responsabilização das plataformas a partir do não cumprimento de ordem judicial.
Agora, a remoção de conteúdo não precisa de ordem judicial, apenas notificação, com aviso ao autor e direito de recurso, explica o advogado Hélio Ferreira Moraes.
A plataforma recebe uma notificação, retire esse conteúdo do ar, tá? Porque tem alguma ilegalidade, algum ilícito. Ela vai, a partir disso, analisar. Se ela entender, né, a regra geral seria ela tirar esse conteúdo. Se ela, por alguma razão, entender que esse conteúdo deve ser mantido, né, então ela vai, se tem uma dúvida razoável, que a gente chama, né, ela vai manter o conteúdo e vai justificar para quem notificou, né. Mas é um, digamos assim, bastante difícil, né? A gente imagina que a tendência das plataformas vai ser, digamos assim, mais conservadora. Recebeu a notificação, em tese ela deve retirar aquele conteúdo do ar. E, além disso, ela tem que informar o poder público de um conteúdo que ela retirou e o porquê ela retirou, qual foi o crime, né, que ela identificou ali nesse conteúdo.
Longe da precisão matemática, o grande temor passa justamente pela subjetividade das decisões. No ano de eleições presidenciais, e ao que parece, esse calendário foi feito de maneira a atender essa nova legislação.
Por exemplo, crime que incite automutilação e suicídio. É muito fácil de você entender, né? Que tem uma publicação ali que está mencionando isso. Agora, em tese, publicações que sejam opiniões e nada além disso, elas, mesmo que sofram alguma espécie de denúncia, não deveriam ser retiradas do ar, porque afinal de contas isso poderia começar a entrar num terreno extremamente perigoso uma censura prévia, né?
As plataformas devem atuar preventivamente contra conteúdos criminosos, golpes, fraudes, com o armazenamento de provas para viabilizar investigações criminais e responsabilização dos autores. As medidas visam a proteção contra a violência de gênero, práticas ilegais com utilização de ferramentas de inteligência artificial e canal para denúncia de nudez divulgada sem consentimento. Após a notificação, a remoção do conteúdo deve ocorrer em até 2 horas.
10h47, vamos lá, ouvinte cidade, você podendo entender como é que tá funcionando as coisas no Brasil. Esse programa aqui não é um programa musical, é um programa de estratégias políticas, né, de desvendar esse cenário nosso do dia a dia. Embora tenha variedades, mas o conteúdo baseado em jornalismo. Eu falo sempre isso para alguns clientes, as pessoas que querem, né, ouvir a rádio pela primeira vez. Não vai encontrar, talvez aqui, né, afagos para o que a gente vê na realidade, né? Não dá para... outro dia eu estava fazendo um balanço fora do ar sobre um determinado vereador aqui da cidade, né, que eu não vou falar aqui, mas aí me olharam e falaram, pois é isso mesmo, como é que pode, né, ter tudo isso daí? Então, e assim, não conheço a fundo, mas dá para ver porque faz propaganda por aí de tudo, né? Então tem essas questões também. Então você vai ficar entendendo aqui como é essa história aqui. Eu não sei, realmente deve ser um pseudônimo do Jack Bauer aqui, né? Ele tem um outro tipo de endereço na internet, mas faz muito sentido o que ele está falando, né? A gente acabou de falar aqui que hoje o absorvente é mais importante, né, para o governo do que a fralda geriátrica. Você entendeu isso ou não? E agora ele traz aqui informações sobre a profissão mais rica do Brasil, que é a Receita, que acabou de revelar qual é a profissão mais rica do Brasil, que não é banqueiro, não é juiz, não é jogador de futebol, nem dono de fazenda. É dono de cartório. Patrimônio médio de 3 milhões de reais, 8 vezes a média nacional. O negócio deles é carimbar papel. Aqui o Jack fala. Segue o fio. Segundo, não é só patrimônio. Em rendimento, os titulares de cartório também lideram o país. Em média, 2,8 milhões em 2025, quase o dobro de um juiz. Tudo isso sem concorrência, sem riscos, sem inventar nada. A tabela de preço é fixada por lei e o cliente é obrigado, por lei, a aparecer. Terceiro, entenda o modelo. O Estado pega um serviço obrigatório, entrega a um particular e proíbe concorrência. Você não escolhe o cartório de registro de imóveis. A circunscrição escolhe por você. Não dá para negociar preço nem ir no vizinho mais barato. É monopólio geográfico de balcão. Quarto, você paga a vida inteira. Casamento, escritura da casa, registro do imóvel, procuração, inventário, firma reconhecida. Em 2022, o setor arrecadou 26 bilhões de reais. Tem cartório no Rio que faturou 71 milhões num único semestre. Um balcão, 71 milhões. A origem explica tudo. Até 1988, cartório era herança. Passava de pai para filho como fazenda. Ou virava presente de governador para o aliado. A Constituição acabou com isso e exigiu concurso público no papel. Na prática, década depois, milhares de cartórios seguiram com gente que nunca prestou um concurso. Em 2014, eram quase 5 mil serventias nessa situação, 36% do país. O Conselho Nacional de Justiça precisou declarar vagos 7.828 cartórios de uma só vez. A Constituição esperou na fila igual você espera. O interino não passava aperto. Os cartórios sem titular concursado arrecadavam 862 milhões de reais por semestre. Enquanto o concurso não saía, o dinheiro entrava. Alguns estados ficaram décadas sem abrir edital. Adivinha quem não tinha nenhuma pressa? O Congresso ainda tentou o caminho inverso. A PEC 471, a PEC dos cartórios, queria efetivar os interinos sem concurso, transformando ocupação irregular em título definitivo. O CNJ combateu isso desde 2009 e a proposta volta à pauta e de tempos em tempos feito assombração. Vitalício, aliás, é literal. O STF decidiu que a aposentadoria compulsória aos 75 anos não vale para titular de cartório. Juiz sai aos 75, ministro do Supremo sai aos 75. Dono de cartório fica até o último dia, faturando com exclusividade garantida pelo Estado. Não existe outro posto assim. Quando a fiscalização aparece, acha coisa. No Pará, um tabeliã perdeu a delegação após reter R$1.300.000 em taxas que deveriam financiar 102 gratuitas para a população pobre. Cobrou de você no balcão e não repassou. O selo que você paga nem sempre chega aonde deveria, diz o Jack. O detalhe que fecha a conta: quem fixa os emolumentos é a Assembleia Legislativa de cada estado. Deputado estadual votando a tabela de preços de um setor milionário, concentrado e com lobby profissional. Você que paga não tem lobby, tem boleto. Então tá aí a profissão mais rica do Brasil, não inventou nada, não arriscou nada, não compete com ninguém. Ela só ficou parada entre você e seus próprios documentos, com a lei segurando a porta. Na próxima firma reconhecida, olhe para o balcão, você está financiando a maior fortuna Tuna média do país. Que coisa, hein, gente? Que coisa. Ai, 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 ai. Vamos a mais um destaque aqui, Brasília, a questão envolvendo aí o tarifaço. O repórter que está na minha telinha do YouTube aqui é o repórter da Bander, Márcio Rocha.
Depois da confirmação do tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, que começa na quarta-feira, o Palácio do Planalto já trabalha para responder a mais uma sobretaxa nos próximos dias. Na sexta-feira, dia 24 de julho, acaba o prazo de investigação do governo de Washington contra 60 países, incluindo o Brasil, para aplicar uma tarifa adicional de 12,5% por causa de falhas no combate ao trabalho forçado. Além disso, o governo também começa a se reunir com setores que foram afetados com essa medida. Pelo menos três associações devem se reunir com ministros nos próximos dias. Logo depois que o tarifaço foi confirmado, o governo afirmou que órgãos como o BNDES devem disponibilizar créditos para minimizar os impactos da tarifa de 25% do governo de Washington.
Aproveitando essa matéria do tarifaço, aqui a Maria percolocou: o PT levou a China para dentro da OMC, abriu as portas para um concorrente que usa trabalho escravo, jornada abusiva e subsídio estatal limitado. A China dizimou a indústria brasileira e eles defenderam a China. Nunca foi o Brasil que importou para eles. Bolsonaro foi o único governo desde 2003 que aumentou a participação da indústria no PIB, recebeu em 12% entregou 15%. Né? Os Estados Unidos são o maior investidor estrangeiro no Brasil. Vamos ouvir o que fala sobre isso o deputado estadual, professor Cláudio Branchieri.
Parece que eu estou escutando um apoiador do Trump.
Vamos ouvir aqui.
Dos Estados Unidos tentando justificar o injustificável.
Vocês viram que o deputado não falou sobre o mérito do problema. Eu falei o que o escritório do comércio americano falou, citei os fatos e as ações do governo brasileiro. Toda fala que o deputado falou sobre Trump, sobre você americano, isso aí é um espantalho para fugir do debate. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos.
Por sinal, aqui ele está na Assembleia, né, falando com outro deputado, claro, deputado da oposição.
Levei minha família aos Estados Unidos para saber se nós nos adaptaríamos, nós achamos que era melhor viver no Brasil. Então eu não quero melhorar os Estados Unidos, eu quero melhorar o Brasil. E o Brasil, do jeito que tá, não dá. Qual é que foi a ação efetiva do presidente Lula para resolver ou reverter o tarifaço? Atacar Trump. Toda vez que tem um microfone, ofende o presidente americano. Como o deputado fez aqui. Nós temos respeito pelo Brasil. Quem não tem respeito pelo Brasil é o governo brasileiro, que ignora. Em 1938, o Brasil resolveu se industrializar. Nós chegamos à conclusão de que a economia brasileira precisava, para aumentar a renda e para que a gente ascendesse de uma nação subdesenvolvida para uma nação desenvolvida, que nós precisávamos de indústria. A série histórica do IBGE começa em 1947. A participação da indústria em 1947 era de 18,1% do PIB. Ela atingiu o auge em 1986, 32,5% do PIB. Um terço do PIB brasileiro é na indústria. Lula recebeu, com a indústria representando 16,9% do PIB em 2003. Vocês sabem qual é que é a participação da indústria no PIB hoje? 13,7%. Provavelmente a participação da indústria no PIB hoje é menor do que era em 1938, quando eu achava que eu precisava me industrializar. O Brasil se desindustrializou com este governo aqui. Vocês viram que o deputado Zé Nunes saiu correndo para defender a China, né?
Não é algo inventado, né? Que o presidente da China agora inventou taxar, não.
Vocês acham que quem foi responsável pela desindustrialização do Brasil? Eles, os parceiros deles. Privilégios que eles concederam a um concorrente desleal. O governo do presidente Lula votou a favor da entrada da China na OMC. O maior erro diplomático da história desse país. Colocou num fórum de concorrentes leais um concorrente desleal, que tem trabalho escravo, jornada abusiva, não tem justiça de trabalho, não tem sindicato, o governo subsidia tudo, subsidia as indústrias, subsidia o aço. Esse concorrente desleal, levado à OMC pelo presidente Lula e que é responsável por dizimar a indústria brasileira, é defendida por eles. E os Estados Unidos, que são o maior investidor externo no Brasil, de cada $4 que entra em investimento produtivo no Brasil, $1 vem dos Estados Unidos, eles dizem que são nossos colonizadores. A China é uma predadora, nunca mandou dinheiro pra cá, nunca botou indústria pra cá, é defendida por eles. A preocupação deles nunca foi o Brasil, nunca foram os brasileiros. A China dizimou a nossa indústria. Vocês sabem qual é que foi o único governo, desde 2003, onde a participação da indústria sobre o PIB aumentou? Bolsonaro recebeu a indústria com 12% de participação no PIB e entregou com 15,1% pra Lula destruir. E nunca se esqueçam que esse governo incompetente aí tem política industrial pra tudo. Lá no 2006, 2007, 2008, era política dos campeões nacionais. Criou a JBS. Uma geringonça que hoje se espraia o seu poder de influência por todo o Brasil, em todos os setores, certamente com muito dinheiro no caixa do PT. Não pense que foi de graça. Eles ficam criando esse tipo de narrativa pra enganar a militância idiotizada. Nós precisamos trazer a verdade. A verdade é que em outubro nós vamos decidir que Brasil a gente quer. Hoje não.
Tá aí o deputado estadual, professor Cláudio Branchieri, né, pelo Rio Grande do Sul, gaúcho, trazendo aí também, né, os temas nacionais na Assembleia Estadual. O governo Trump concede o green card a Eduardo Bolsonaro. Vamos entender aqui na reportagem de Beatriz Souza.
O governo dos Estados Unidos concedeu um green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. O documento garante a ele o direito de morar e trabalhar legalmente no país por tempo indeterminado. A autorização também se estende à esposa e aos filhos do ex-deputado e representa um dos principais mecanismos de residência permanente concedidos pelo governo americano. Além de autorizar a permanência definitiva nos Estados Unidos, o Green Card também autoriza o exercício de atividades profissionais sem a necessidade de um visto vinculado a um empregador. Possibilita também estudar no país e facilita a entrada e saída no território americano. O titular também pode, futuramente, solicitar a cidadania americana, desde que cumpra os requisitos previstos na legislação. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. Ele viajou inicialmente com visto de turista, que permitia a permanência de até 6 meses no país. Desde então, afirma ser alvo de perseguição política e diz que deixou o Brasil em razão de decisões da justiça brasileira.
O prazo para as conversões convenções partidárias. O repórter da Band é o Afonso Marangoni.
Termina em 5 de agosto o prazo para a realização das convenções partidárias. Esta etapa define os candidatos que vão disputar as eleições de outubro e as coligações. Os políticos deixam de ser tratados como pré-candidatos e passam a ser considerados candidatos escolhidos em convenção. Os encontros definem quem vai disputar os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. No caso do Distrito Federal, não há deputados estaduais, mas sim distritais. O advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, detalha esta etapa do calendário eleitoral.
A lei das eleições coloca o prazo de 20 de julho até 5 de agosto para a realização das convenções. Não precisa ser no primeiro dia, não precisa ser no último dia, qualquer dia dentro desse intervalo. É uma exigência da lei, é uma formalidade para que os pré-candidatos, hoje a gente fala em pré-candidatos, sejam oficialmente escolhidos por cada partido para serem candidatos lá na frente, nas eleições de outubro.
Os partidos dos 5 principais postulantes à presidência da República já agendaram as convenções.
Ainda sobre a eleição, aqui na própria página da Band, o Rafael Procópio, o repórter, fala dos deputados que concorrem à reeleição.
Um levantamento preliminar realizado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar identificou a possibilidade de um recorde em candidaturas legislativas para a reeleição neste ano de 2026. Os dados foram coletados, segundo o DIAP, através de pesquisas e consultas a portais ligados a deputados e senadores e também em contato direto com os parlamentares. Na Câmara, 448 dos 513 deputados atuais se colocaram como pré-candidatos para o pleito de outubro. No Senado, são 81 parlamentares, mas a rotatividade é diferente. Os mandatos são de 8 anos e, alternadamente entre as eleições, são trocados 1 ou 2/3. Nesta eleição, cada estado elegerá 2 senadores e, segundo o levantamento, 34 dos 54 parlamentares que têm mandato neste momento vão tentar a reeleição.
É, o poder é doce. Conseguiu entrar ali uma portinha, vai lá, né? Não tem jeito. Isso serve, né, para aquele que conseguiu já o primeiro acesso, aquele que tem um pai deputado, né? O filho vai junto, se tiver um marido deputado, vai junto, marido, prefeito, vai junto, e assim vai indo, né? Tudo filho, tudo vai indo, né? Toda carreira é assim. O destaque é do presidente que ainda continua falando do presidente anterior. O presidente anterior tá preso, tá quase no fim da vida lá, inelegível, mas ele não para de falar do ex-presidente. A repórter da JP News é Thaís Sprovielli.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo de Jair Bolsonaro teve 3 ministros mequetrefes. Essa declaração foi dada durante cerimônia no Palácio do Planalto, onde Lula sancionou o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Só lembrando, Bolsonaro teve 4 ministros da Saúde durante o mandato: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga. Durante a solenidade, Lula criticou os ministros do governo anterior e mencionou as mudanças promovidas na área da saúde na atual gestão.
Sem fazer comparação, vendo você falar e vendo os 3 ministros mequetrefe que o governo passado... dizer para você, esse país fez uma revolução na educação. Muito obrigado.
Em um discurso de pouco mais de 3 minutos, Lula nem citou o nome de Jair Bolsonaro, apenas fez as comparações entre a atual gestão e a gestão anterior.
Tá. Viu só? A Agência Nacional de Saúde Suplementar estuda a criação de um novo reajuste nos planos de saúde individuais que pode encarecer em até 20% os contratos para os consumidores. Você quase não ouve essa notícia, não acha essa notícia. O aumento do preço tem o potencial de alcançar quase 8 milhões de pessoas que possuem esse tipo de plano, né? O destaque aqui é para a reportagem que fala um pouquinho mais sobre esse tema, do Marco Viana.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, estuda criar um novo tipo de reajuste para os planos de saúde individuais. E é justamente essa proposta que tem gerado preocupação, discussão, porque além do reajuste anual já autorizado e do aumento por mudança de faixa etária, os consumidores podem passar a enfrentar um terceiro aumento. Pela proposta em discussão, esse reajuste extra pode ser autorizado quando a ANS concluir que uma operadora está gastando mais com o atendimento dos pacientes do que arrecada com as mensalidades. Nesse caso, ela pode receber a autorização para aumentar novamente o valor cobrado dos clientes em até 20%. Além dos reajustes que já existem hoje. Segundo estimativas, a medida pode atingir cerca de 7 milhões e 700 mil brasileiros que têm planos de saúde individuais, modalidade muito comum entre idosos e pessoas que não têm acesso a planos empresariais. Mas é importante destacar que essa mudança ainda não está valendo. A proposta foi parar na Justiça Federal, que suspendeu a consulta pública aberta pela ANS. A decisão foi mantida em segunda instância, sob o entendimento de que um tema com um impacto tão grande precisa de mais estudos, mais transparência e maior participação da sociedade antes que qualquer decisão seja tomada. Mesmo assim, a diretoria da agência pode voltar a discutir o assunto ainda neste mês. Especialistas também questionam se a